Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho desta quinta-feira, dia 1 de abril de 2021. A internet aqui está instável, por isso talvez tenhamos alguns problemas durante a transmissão. Caso isso aconteça, vamos tentar retomar o trabalho e realmente, se a instabilidade persistir, amanhã teremos outra oficina e aí com som já restabelecido, está bem? Eu peço desculpas a vocês por esse pequeno contratempo. Muito bem, hoje veremos o trabalho deste escritor africano, o Umia Couto. O Umia Couto, ele é descendente, né, de imigrantes portugueses e nasceu na Beira, que é uma das cidades que foi muito afetada, diretamente afetada, durante a guerra civil que houve em Moçambique, uma guerra muito cruel que se estendeu de 76 até o início dos anos 90. E o Umia Couto, já muito jovem, com menos de 15 anos, ele começa a publicar os primeiros trabalhos dele. O livro que eu tenho em mãos é um livro muito bonito, um livro que tem como título A Menina Sem Palavra, Histórias de Umia Couto. Essa parte que veremos hoje traduz um dos ensinamentos bonitos, profundos, que a humanidade ao longo do tempo, da caminhada, vem aprendendo com maior intimidade, com maior propriedade. E já nos nossos dias, são poucos aqueles que duvidam sobre o quanto o processo educativo, o quanto o processo familiar, o quanto as atitudes de uma sociedade acabam por influenciar crianças. E o Umia Couto, nessa parte que veremos agora, mostra uma criança, uma menina, que vai muito além das dificuldades do cotidiano, vai muito além dos impedimentos da sociedade dos homens. Como ela faz isso? Vamos acompanhar o texto e vamos a essa linda imagem criada pelo Umia Couto. A menina não palavreava, escreve o Umia Couto. Nenhuma vogal lhe saía. Seus lábios se ocupavam só em sons que não somavam dois nem quatro. Era uma língua só dela, um dialeto pessoal. Por muito que se aplicassem, os pais. Só um pouquinho que eu mudei a página. Os pais não conseguiam percepção da menina. Quando lembrava as palavras, ela esquecia o pensamento. Quando construiu o raciocínio, perdia o idioma. Não é que ela fosse muda, falava em língua que nem há nesta atual humanidade. Havia quem pensasse que ela cantava. Que se diga, sua voz era bela de encantar. Mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam presas na entonação. E era tão tocante que havia sempre quem chorasse. Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. Uma noite, ele lhe apertou as mãozinhas e implorou. Certo que falava sozinho. Fala comigo, filha. Os olhos dele deslizaram. A menina beijou a lágrima. Gostoseou aquela água salgada e disse: Mar. O pai espantou-se de boca e orelha. Ela falara? Deu um pulo e sacudiu os ombros da filha. Vês? Tu falas. Ela fala, ela fala. Gritava para que se ouvisse. Ela disse mar, ela disse mar, repetiu o pai pelos aposentos. acorreram os familiares e se debruçaram sobre ela, mas nenhum som entendível se ouviu. O pai não se conformou. Pensou e repensou e elaborou um plano. Levou a filha para onde havia mar, e mar depois do mar. Se havia sido a única palavra que ela articulara em toda a sua vida, seria então no mar que se descortinaria a razão da inabilidade. O Miyakoto, no início do trabalho, nos mostra um painel da nossa sociedade contemporânea. Há um problema, temos que, quer dizer, o que a sociedade considera um problema, temos que resolver o problema. As questões últimas deste problema já não importam tanto quanto o problema que é urgente. Então, uma criança, 3, 4, 6, 8 anos, não fala, é um problema. Precisamos levá-la a quem faça falar. Esse modo pragmático, industrial de resolver questões humanas é um dos dramas da nossa época. Uma época em que a tecnologia nos ajuda a fazer isso. Está com dor de cabeça? Um comprimido. Pronto, passou a dor de cabeça. Está com náuseas? Ah, tem um aparelho que mostra o que houve com você. Comeu demais. Pronto, vamos resolver isso. Esse modo, em grande parte dos casos, não apenas não ajuda a pessoa, por muitas vezes perpetuar o problema. Vai que essa menina não fala, por exemplo, que não fala porque, para ela, no mundo em que ela está inserido, o falar é ouvir. Sei, pode parecer esquisito, né? O falar é ouvir. O que quer dizer uma coisa dessas? Quer dizer que, para muitas pessoas, quando elas ouvem, elas estão falando. Uma pessoa que senta diante de você e você diz, mas você não está falando nada. Essa pessoa pode estar dizendo para você que com o silêncio dela ela respeita você, que com o silêncio dela ela acolhe você, que com o silêncio dela ela dialoga com você no sentido de permitir que você fale tanto quanto você quiser. Há muito som no silêncio. Mas se na nossa sociedade nós já olhamos para uma criança que não fala e pensamos, precisamos fazer algo, ela precisa falar. O Miyakoto desenha um quadro como esse, e o desespero desse pai que ama a criança e que quer que ela fale, porque na cabeça dele uma criança tem que falar. Na cabeça dele, as crianças falam. E se a filha dele não fala, ela tem um problema que precisa ser resolvido. E é assim que muitas vezes a humanidade fica para trás. E o processo humano industrial vai cada vez mais forte para frente. Mas, ele disse, venha minha filha. Mas a menina estava tão imóvel que nem se dizia parada. Parecia a águia que nem sobe nem desce, simplesmente se perde no chão. Toda a terra entre no olho da águia. E a retina de ave se converte no mais vasto céu. O pai se admirava. Feito tonto, por que razão minha filha me faz recordar a águia? Vamos, filha, caso senão as ondas nos vão engolir. O pai rodopiava ao redor, se culpando do estado da menina. Dançou, cantou, pulou, tudo para distrair. E depois decidiu as vias do fato. Meteu mão nas axilas dela e a puxou. Mas peso tão tonelloso jamais ele viu. A menina ganhara a raiz, a floração na rocha. Desistido e cansado, o pai se sentou ao lado dela. Quem sabe cala, quem não sabe fica calado. O mar enchia a noite de silêncios, as ondas pareciam já se enrolar no peito assustado do homem. Foi quando lhe ocorreu. Sua filha só podia ser salva por uma história. E logo ali cuidou de inventar uma assim. Observem, senhores, os elementos de contexto que o Miyakoto nos chama a ver e a conversar. O pai busca das mais diferentes alternativas lúdicas, as alternativas que ele imagina que vão ajudar a filha dele, ajudar a falar. Ele não sabe se para ela, para a filha dele, falar é o que ela quer. Às vezes, ela não está falando em som, como estamos conversando aqui, por razões muitas e profundas e importantes. Porque ela acha talvez que falar é insuficiente. Sabia que muitas pessoas acham que falar é insuficiente? Muitos pintores, muitos impressionistas achavam que a imagem é muito superior à fala. E há muitas razões pelas quais uma pessoa pode decidir não querer falar. Algumas ficam mudas, falando, sendo verborrágicas, falam de tudo sem parar e o conteúdo disso simplesmente se perde no vento. Nem elas prestam atenção mais ao que elas estão dizendo. Ah, muito importante verificarmos isso antes de partirmos já para considerações prontas e receitas prontas. Se assumimos que cada ser humano é único, que cada uma tem uma trajetória, cada um tem uma história de vida, cada um é de um modo, como podemos pegar uma fórmula para todos? Pobre pai, não é? Está fazendo isso por amor. Então, a história prossegue. O pai resolve contar uma história para ver se distrai a menina, se aprofunda o que é na menina. E ele diz para ela: era uma vez uma menina que pediu ao pai que fosse apanhar a lua para ela. E o pai meteu-se num barco e remou para longe. Quando chegou à dobra do horizonte, pôs-se em bicos de sonhos para alcançar as alturas. Segurou o astro com as duas mãos, com mil cuidados. O planeta era leve. Leve como uma baloa. Quando ele puxou para arrancar aquele bruto do céu, se escutou um rebentamundo. A lua se cintilhaçou em mil estrelinhações. O mar, só um pouquinho, por favor, terei que interromper a oficina porque um colega, sem querer, abriu o som. Pronto. Então, o mar se encrespou, o barco se afundou, engolido num abismo. A praia se cobriu de prata, flocos de luar cobriram o areal. A menina se pôs a andar ao contrário, de todas as direções, para lá e para além, recolhendo os pedaços lunares. Olhou o horizonte e chamou: pai! Então, se abriu uma fenda funda, a ferida de nascença da própria terra. Dos lábios dessa cicatriz se derramava sangue. A água sangrava, o sangue se aguava. E foi assim. Essa foi uma vez. Chegado a esse ponto, o pai perdeu a voz e se calou. A história tinha perdido fio e meada dentro de sua cabeça. Ou seria o fio da água já cobrindo os pés dele, as pernas da filha? E ele em desespero. Agora é que nunca. A menina, nesse repente, se ergueu e avançou por dentro das ondas. O pai a seguiu, tenebroso. Viu a filha apontar o mar. Então, ele vislumbrou em toda a extensão do oceano uma fenda profunda. O pai se espantou com aquela inesperada fratura, espelho fantástico da história que ele acabara de inventar. Um medo fundo lhe entranhou as entranhas. Seria naquele abismo que eles ambos se escorriam? Filha, venha para trás. Se atrase, filha, por favor. Ao invés de recuar, a menina se adentrou mais no mar. Antes de eu prosseguir, se Se você é avô, se você é pai, se você tem crianças por perto, se você é tio, você já deve ter visto muitas vezes coisas assim acontecendo, não é? Ao contar para sua filha de 6 anos uma história e ela com o coraçãozinho aos pulos, com os olhinhos muito abertos, olhando para você e às vezes interrompendo a sua história e dizendo não. Ah, não é assim que a história continua. E às vezes ela nos conta, nós que estávamos construindo a história ou lendo a história a partir de um livro e colocando alguns elementos, ficamos surpresos então e perguntamos para ela, como que a história continua? Ela disse, não, não é assim. Quando o ninho do passarinho cai da árvore, ele faz um ninho na própria árvore. A árvore tem um buraquinho para ele fazer o ninho dele ali. E ele coloca a portinha. Então, o papai, o titio, o avô, olhando para a criança, diz, mas e à noite, se ele quiser ler uma história para o filhinho dele, como é que ele faz? Ela diz, tem luzinha, a casinha dele tem luzinha, ele acende a luzinha. Vejam, está tudo muito bem resolvido, tudo muito bem encaminhado. E se parássemos nesse momento e epistemologicamente tentássemos entender o que é a realidade para minha filha de 5, 6, 4 anos, a realidade para nós, socialmente urbanizados, nós sabemos, nós definimos, cada um de nós, até onde vai a realidade e a partir dali o que não é mais realidade, é devaneio, é utopia, é sonho e outras coisas. E já temos isso desenhado, sabemos muito bem de cor e salteado. Mas essas crianças ainda estão formando isso. E com a nossa interação, muito do que falarmos poderá influenciar na construção dela, no mundo dela. Se nós dissermos para a criança, isso tudo é bobagem da sua cabeça, isso não existe, é fantasia. Que existe, o que é concreto é esta mesa, este abajur, esta parede, o canto dos pássaros lá fora. Isso é real. Se fizermos isso e a criança adotar isso como um princípio dela, ela terá construído então para ela o que é verdade e o que é realidade e o que deixa de ser e o que não merece tanto crédito. Se, no entanto, permitirmos e orientarmos as crianças a partir das construções delas, para uma interseção entre a subjetividade delas e o mundo em que vivemos, socialmente construído e partilhado entre nós, essa expansão de horizontes pode ser bem interessante e ir muito longe. E a criança pode começar com o tempo a tomar suas intuições, seus sentimentos, suas buscas, a poesia que há na vida. As pinturas lindas que existem em quadros e que existem em nuvens, como parte da realidade dela. Ela pode passar a expandir muito esse horizonte dela e ter recursos que nós talvez nem imaginemos dentro do mundo tal qual construímos, tal qual fizemos. Esse pai, buscando o melhor para a filha dele, fez o que provavelmente muitos de nós. Que nós fazemos muitas vezes, não é? O filho está com dor de garganta, preciso dar um remédio para parar a dor de garganta. Ele está frustrado, eu preciso dizer uma palavra para tirá-lo da frustração. Ora, tornamos a existência retilínea, a existência milimetrada e qualquer coisa que fuja ao que consideramos o razoável e o natural e o correto, ou entre aspas, o normal, temos as nossas ferramentas e depois nos lamentamos que um filho nosso ou alguém que amamos não consegue voar, não consegue se desenvolver, não consegue criar horizontes amplos, parece tão limitado. E ainda culpamos essa pessoa que muitas vezes acreditou em nós, no nosso mundo bem pequenininho. E agora nós dizemos para essa pessoa, vá, voe, você pode, você é jovem. E a pessoa nos olha e diz, mas eu não tenho asas, eu não tenho imaginação, eu não tenho fé, Eu não tenho horizontes para ver. Não tem janela nessa caixinha onde eu vivo. Esse pai tentando ajudar essa filha, no entanto, e isso acontece muito conosco, porque mesmo numa sociedade que muitas vezes restringe, há muitas janelas. Os nossos processos pedagógicos, as nossas relações, por mais que isso pareça estar fechado, isso possibilita sim muitas janelas e algumas pessoas aproveitam e crescem com essas janelas, ultrapassam e vão voar pelos horizontes. Quando o pai convida a menina para essa história pelo mar, vejam, ele não se deu conta que a menina ia assumir parte importante da história e daria um caminho e ele ia ficar, puxa, e agora o que vai acontecer? A menina, nesse repente, se ergueu e avançou por dentro das ondas. Olha, o pai pediu para ela: não vá, minha filha. Bom, ele construiu a história, não foi? Ele propôs levar a menina para o mar, que ele achou que ela ia se comportar como alguém que não tem alma, não tem vida, não tem inspiração, ia ficar parada, deixando que ele construísse. Não, ela disse que ia construir junto com ele e assim fez. A menina, nesse repente, se ergueu e avançou por dentro das ondas. O pai a seguiu. Viu a filha apontar o mar. Então ele vislumbrou em toda a extensão do oceano uma fenda profunda. O pai se espantou com aquela inesperada fratura, espelho fantástico da história que ele acabara de inventar. Um medo fundo lhe estranhou. Seria naquele abismo que eles ambos se escoariam? Filha, venha para trás. Se atrase, filha, por favor. Ao invés de recuar, a menina se adentrou mais no mar, depois parou e passou a mão pela água. A ferida líquida se fechou instantânea. Olhem que beleza o que acontece. Você muitas vezes constrói histórias. Nós muitas vezes construímos histórias para os nossos filhos, para quem amamos, e dizemos: cuidado, não faça isso. Você vai se machucar, você vai ser incompreendido, etc. E de repente, olha a pessoa que acompanhou nossa história até um ponto e diz: não, não, fique tranquilo. Eu sei como conduzir a partir daqui. Eu sei como fazer em paz isso. Não vou me machucar, não. Ninguém vai se machucar. Porque o que vai acontecer a partir daqui é poesia. E nós, que não temos a menor ideia de como isso vai fazer, ficamos às vezes acompanhando. Isso nos finais felizes, ok? Há muitos finais infelizes, o que recomenda a prudência máxima em coisas assim. Ao invés de recuar, a menina se adentrou mais no mar. Vejam, ela colocou a mão e a ferida passou. Como pode? Que poder é esse? Que poder é esse que uma menina de 4, 5, 8 anos tem e que nós adultos que escrevemos livros e tratados não temos mais. E o mar, escreve Mia Couto, se refez. A menina voltou então atrás, pegou na mão do pai e o conduziu de rumo à casa. No cimo, a lua se recompunha. Viu, pai? Eu acabei a sua história, disse a menina. E os dois, iluminados, se extinguiram no quarto de onde nunca haviam saído. Nunca tinham saído do quarto e, no entanto, navegaram pelos mares, caminharam sobre as águas, acalmaram as águas, cicatrizaram o que havia no mar e serenos juntos voltaram. E ela estava falando agora. E segurando a mão dele, mostrando para ele que a alma humana vai muito além do pragmatismo que tenta medir e pesar seres humanos, que tenta medir e pesar a existência, nossos sonhos, nos tornando geralmente muito menor do que aquilo que somos. Essa foi a nossa história inspiradora desta quinta-feira, dia 1º de abril. Eu agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos os nossos trabalhos.
Uma flor qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em toda a mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tenho guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Piso um barco à vela branca, navegando é tanto céu e mar, um beijo azul. Basta imaginar que ele está partindo sereno lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Tentamos pilotar.